Olá! Hoje o que a gente tem aqui na mesa é, assim, uma fotografia bem intensa do Brasil no final de janeiro de 2026.
Parece mesmo, né?
Recebemos um apanhado de notícias que, à primeira vista, parecem saídas de um telejornal de urgência, sabe? Quase um cidadão alerta.
É uma ótima forma de colocar. E a ideia é justamente essa. Olhar cada um desses flashes de forma independente.
Isso, sem tentar conectar tudo agora. E o primeiro já nos joga direto em Brasília, no epicentro de uma tensão enorme.
Exato. Estamos falando do final da Caminhada pela Liberdade que aconteceu em Brasília no dia 25 de janeiro.
Isso, um ato que foi liderado pelo deputado Nicolas Ferreira. Ele marchou por 6 dias, desde Paracatu, em Minas Gerais. E as pautas eram bem claras, né? Pedir anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro e protestar contra o STF. E o clímax foi o discurso dele mirando diretamente o ministro Alexandre de Moraes com aquela frase: "O Brasil não tem medo de você." Pois é. Mas o que transformou o evento, o que virou a notícia principal, foi o que aconteceu no final. Uma coisa assim, totalmente dramática.
Completamente inesperada. Um raio. Um raio atingiu o local, ferindo 34 pessoas. Gerou um pânico generalizado.
Nossa, um raio, além de toda a carga política, um evento da natureza adiciona uma camada de caos que é imprevisível.
Totalmente. O que era um mato político com uma mensagem, de repente vira uma notícia sobre uma tragédia, sabe? A discussão muda de foco.
E enquanto essa tensão explodia com barulho e até raio em Brasília, uma outra movimentação, muito mais silenciosa, acontecia.
Isso, nos estratos bancários do país. O que nos leva para o nosso próximo ponto, a economia. Uma movimentação bilionária. Um relatório da Hanley & Partners mostrou uma fuga de capital recorde em 2025.
Recorde. Os números são altos.
Muito altos. Cerca de 1.200 milionários deixaram o Brasil, levando consigo o equivalente a 8,4 bilhões de dólares.
8,4 bilhões de dólares.
E os motivos? Ah, os motivos são os que a gente já imagina. Insegurança, instabilidade política e, claro, a alta carga tributária. Eles estão indo para onde?
Principalmente Estados Unidos e Portugal. Lugares que oferecem o oposto, né? Segurança e mais previsibilidade.
Isso é mais que um sinal de alerta, né? É quase um voto com o patrimônio.
É a melhor definição. Enquanto uns protestam na rua, outros com grande poder econômico protestam em silêncio, movendo seus recursos. Só falando em confiança ou na falta dela, isso nos leva diretamente para as pesquisas de opinião da mesma época.
Exatamente. Um levantamento do Poder Data capturou bem o humor do eleitorado.
E os números são fortes.
São. A rejeição ao desempenho pessoal do presidente Lula atingiu 57%, contra 34% de aprovação.
57% é um número bem expressivo. E essa desaprovação é mais concentrada em algumas regiões, né?
Sim. Centro-Oeste e Sul, principalmente. E também entre homens e na faixa de renda mais alta.
O que me chama a atenção é a análise de que a insatisfação com a figura do presidente é maior do que a rejeição ao governo como um todo. O que isso quer dizer?
Sugere que a política está cada vez mais pessoalizada. A figura do líder vira um para-raio, sabe? Para frustrações que vão além da gestão em si. A personalidade vira o centro do debate.
Entendi. E para fechar essa rodada de flashes, a gente vai do humor do eleitorado para uma batalha institucional, no campo jurídico.
Isso. Uma notícia importante vinda de Santa Catarina. A justiça de lá suspendeu uma lei estadual.
Uma lei que proibia cotas raciais no ensino superior, é isso?
Exatamente. Proibia a implementação. A decisão suspendeu a lei.
A decisão foi em caráter liminar e cita a jurisprudência do STF. Você pode traduzir isso pra gente? O que significa na prática?
Claro. Liminar é como um freio de arrumação imediato. A lei fica suspensa, congelada, até que o mérito seja julgado. Não é a decisão final ainda.
Ok, entendi.
E a jurisprudência do STF significa que o Supremo, a nossa corte máxima, já tem um entendimento consolidado de que as cotas são constitucionais Então, a lei estadual ia contra o que já é o padrão no topo do judiciário.
Ah, claro. Então, a tendência é que a suspensão seja mantida.
É o mais provável. E esse caso deve virar uma referência importante no debate nacional sobre ações afirmativas.
Olha, analisando todos esses flashes, o que fica claro é um cenário de múltiplas tensões ao mesmo tempo. A gente tem mobilização nas ruas,
a movimentação silenciosa de grandes fortunas,
o humor do eleitor medido nas pesquisas e, ainda por cima, as batalhas sobre direitos fundamentais nos tribunais.
Exato. Isso tudo levanta uma questão importante, né? Em um país com tantas frentes de conflito abertas ao mesmo tempo, qual delas vai ter o maior poder de definir o rumo dos acontecimentos? Onde estará o verdadeiro centro de gravidade das transformações?